Claro que tem coisas. Claro que tem coisas que incomoda ele. O cara não gosta nem que tenha final ruim em obra, tá ligado? Tem final triste, eu digo, ah, não gostei da obra. Não gostei. Achei triste.
Dependendo da obra, sim.
Isso não existe, cara.
Cara, eu não leio coisa pra ficar triste no final.
Ele gosta de banca de merda. Cara,
essa tese dele é genial, tá ligado? Tipo, eu não leio pra ficar triste, né? Até que pariu. Essa tese é do caralho.
Deixa eu dar um exemplo. Se eu faço um sanduíche de queijo, mortadela e salame, eu tô esperando sentir o gosto do queijo, da mortadela e do salame. Eu não espero que eu sinta o gosto de peito de peru e presunto, cacete.
Não tem nada
O quê?
a ver. Você não tem nada a ver, cara. Tá gravando, tá gravando sim. O que tem que dizer com isso, cara? Fala aí, galera, aqui é o Trilis.
Aqui é o Gutinho.
Aqui é o Tomás.
Aqui é a Jéssica.
Aqui é o Última Jedi novamente com mais uma review, dessa vez de Carnivorous Princess e Egrina, uma obra que foi recomendação dos senhores, nossos leitores, e que alguns surpreendeu, a outros não. Enfim, é uma obra com opiniões diversas do nosso grupo, vocês vão ter que escutar para saber se realmente merece ser lida por vocês ou não, mas é uma obra curta e de comédia. O que é um diferencial grande que raramente aparece por aqui, né?
É, desde o que? Zip Zig, que a gente não faz uma obra de comédia aqui.
É, uma coisa interessante que é do mesmo autor de Anarsu Manara.
Exato, por isso que justamente a gente recebeu essa recomendação. Há muito tempo atrás, quando eu comentei sobre Anarsu Manara só, um cara chegou comentando sobre outros mangás que o autor fez. Alguns outros eu não tive interesse em ler, não, mas esse eu achei que poderia ser interessante.
Só eu sabia assim. Disso? Peraí. Só eu sabia disso? Eu acho que nunca parei pra olhar. Só não sabia disso.
Ah, agora você sabe. We fall, we will fall together. No one will catch us, I will catch ourselves. Bom, galera, já entrando nas informações técnicas, então. Carnívoros Coisas de Segredo é um mangá de 5 volumes. Foi feito pelo mesmo autor de Anarsu Manara, como o Tomás comentou. Ele é um mangá que é bem novo e que foi acabado a tradução em inglês no ano passado mesmo, 2012 agora. É um mangá de comédia, como eu comentei. Ele é shonen, bem shonen de comédia, mas ele tem uns temas assim mais... Ele dá a entender que quer trabalhar um tema sério. A gente já vai comentar se ele consegue fazer isso direito ou não. Mas ele dá a entender que vai trabalhar um tema sério. Tem um pouquinho de et na obra, mas é tipo muito pouco mesmo. Envolve o tema de escola, tem um pouquinhozinho de romance, mas tipo, nada, não é o foco nem a pau.
Nem faz diferença também.
É, eu nem interpreto como romance mesmo. E sobrenatural, tem poderes especiais e tal. Enfim, a gente já vai entrar na premissa da obra, porque é meio...
Não é nem poderes especiais entre eles, é outro universo.
É, seria fantasia, né, Gus?
É.
Poderíamos dizer que sim, é mais fantasia do que poderes especiais.
Eu não sei dizer ao certo se o mangá é bem desenhado ou não.
Galera, a arte de Princess Egrina, como o Gutinho comentou, é meio estranha. Pô, será que é bem feita? Será que não é? Ela tem seus pontos fortes e tem pontos fracos também. O ponto forte é o design dos personagens. Eles são bem únicos, cada um você consegue diferenciar só pelo rosto. Não é aquele traço muito shonen que você, tipo, o cabelo diferencia os personagens, né? Não. É um traço bom, bem feito. A parte do Eti também que aparece, que é muito, muito rara, mas, pô... Não só a parte do Eti, eu digo, o traço é bom no corpo das mulheres. O cara sabe desenhar bem o corpo e tal, pra chamar atenção. Corpo
mas
dos homens também.
Sem detalhamento nenhum, sinceramente.
É. Corpo dos homens também, então. Mas não é uma
queria ver ele desenhando o hentai, pra ver se ele ia conseguir fazer algo decente.
Não ia.
Não é uma arte muito detalhista. E
o
isso
Eti
é
que aparece aqui...
Eu queria ver ele tentando.
O Eti que aparece aqui, ele é parecido com o de Love Hina, em que ele, sabe, não bota
acho.
Detalhe nenhum do
ah,
corpo.
Ah, sim, mas às vezes pode ser isso por causa da do lugar que foi serializado, pra não ter censura, essas coisas.
Mas pelo amor de Deus, eu nem acho que parece, sinceramente. Pra mim é mais uma obra, tipo assim, o Eti é muito mais volumoso, tá ligado? É pra chamar mais atenção, a personagem é mais adulta.
Não, sim,
os personagens têm essa característica, aliás, de parecerem adultos, tá ligado?
Não, mas isso que eles falaram de não ter detalhamento, às vezes pode ser por causa da revista. Pode ser desimposição, ó, não pode ter esse tipo de coisa.
Uh-huh.
Se fosse livre, talvez tivesse bem detalhado. gente não tem como saber. Tem que falar pro cara assim, ó, tá, desenha essa página aqui, vai bem detalhado.
Tanto que não aparece muito it na obra.
Uma coisa que eu gostei da arte, principalmente, foi as expressões cômicas que ele faz dos personagens, que faz ele dar muitas risadas. E outra coisa que eu gostei
Peraí, rapidinho, isso eu acho perfeito, na real. Essa parte da... Como o mangá é de comédia, pelo menos isso ele tinha que fazer. Uhum. Porque, porra, se o mangá é de comédia, a arte não vai entrar...
Fica aquela cena meio séria, não combina.
Exato, perde o sentido. Então, assim, pelo menos isso ele fez... E foi muito bem feito, cara. Principalmente pro autor de Anara Sumanara, que, galera, se vocês estão lendo da gente, que é recomendado, tá? A gente tá traduzindo...
tá dando trabalho, leiam.
A gente tá traduzindo Anara Sumanara, leiam, tá? Agora, Carnivorous vs. Egrina, ele não só fez a história, que é totalmente diferente, tá ligado? Como a arte também. E a arte de Anara Sumanara é, tipo, nada a ver com o Princess Egrina, tá ligado? É muito
Você percebe nos animais. Você percebe nos animais.
Um ponto forte pro cara, o cara não é um mangá, é um autor de um mangá só, que só sabe criar um tipo de história. Muito forte.
Se bem que ele fumou um pra fazer esse mangá, né? Mauá.
Ele também fumou pra fazer
esse mangá. Anara Sumanara não fumou, não? Tem outros mangás que ele faz que são bem interessantes, na verdade. Eu me interessei por Three Level Combination, mas foi difícil de achar e tal. Enfim, deixando isso de lado. Galera, Carnivorous vs. Egrina, mesmo tendo uma arte que não é tão ruim, mas também não é tão espetacular assim, ela faz o seu trabalho. Principalmente na parte da parte da comédia. Agora, o cenário peca um pouco, né?
Não tem cenário.
Coisa... Não, deixa eu terminar o negócio da arte, que não sei se pra vocês, mas eu gostei muito das páginas duplas de Carnivorous vs. Egrina.
Coloridas, principalmente.
E as coloridas também, já falo agora. Ficou, tipo, show, assim.
Sim, mas pra um cara que faz a Anara Sumanara, que eu, quando faz parte da página colorida, eu acho perfeito, eu não esperava nada menos, hein?
Aham. As páginas coloridas de Anara Sumanara são muito boas. Mas o problema é, eu não sei se a Anara Sumanara é só CG ou só fotocolagem, porque é muito estranho, tá ligado? Eu não acho que ele pinta aquilo. Eu acho mesmo. Mas, assim, em Carnivorous vs. Egrina, tem um pouco de CG nas páginas duplas, coloridas, mas também tem pintura, obviamente, tipo assim... É realmente um trabalho de arte, é muito bem feito. As capas também do mangá são muito boas. Bom, galera, a arte tem suas falhas, mas também tem seus pontos fortes, como a coloração, que a gente comentou que é bom até em Anara Sumanara, que não deixa de ser boa também em Carnivorous vs. Egrina. Ele tem páginas muito bonitas. E o cenário, ele não deixa a desejar. Ele nem sempre é desenhada toda a página. Algumas páginas vocês vão encontrar alguns que a gente chama de fundo branco, né? Quadros de fundo branco, que a gente não gosta. Mas isso, na verdade, não acontece tanto, não. É bem raro, na verdade.
O cara sabe dosar quando pôr cenário, quando não pôr. Sim. Não é aquela coisa, personagens voando o tempo inteiro.
Sim, e sempre quando precisa de cenário, tá lá o cenário. Pra mostrar onde os personagens estão, como é que eles estão se movendo, cada quadro. E o cenário em volta, mesmo em conversas, aparece. Então, assim, é um cenário que faz o suficiente. Agora, mesma falha da arte. Não é muito detalhado, é bem simples. Que é a característica do autor, na verdade, né? Desde Carnivorous, desde Anara Sumanara. Mas enfim, galera, saindo das informações técnicas e começando com a premissa da obra.
Enfim, vou falar agora do cenário do universo de Carnivorous vs. Princess Egrina, que é interessante. Temos o mundo humano e o mundo dos animais. E vale dizer que eles não são muito bem trabalhados, não são muito bem desenvolvidos ao longo da obra. Mostra do mundo dos animais um pouquinho, sabe, dos reis, assim, dos animais conversando, tem uma prova lá que mostra, mas nada demais. Do mundo dos humanos também, nada especial, eles vão pra escola, ficam na casa, ficam no quarto, que eles ficam o quê? 50% do mangá dentro do quarto do moleque? E é isso.
A Melissa, basicamente, tem dois mundos, como pode dizer, paralelos, o mundo humano e o mundo dos animais. O mundo humano é o nosso que a gente conhece, sem nada demais. E o dos animais, ela tem toda a hierarquia. Por exemplo, o cachorro é o bambambam, é o rei. Daí tem...
os gatos que são os caras.
Os gatos são os vilões. Isso daí era meio óbvio desde o começo. É. Né?
Uma coisa interessante é que eles usaram o horóscopo chinês, sabe? Tem todos os 12 animais.
Sim, lá. É que esses são os conselheiros do rei.
Agora eu não entendi por que os cachorros é que são os líderes.
Cara, por que que o autor quis, velho?
E ele gosta de cachorro, velho.
Tá ligado? Quando você pensa nos chineses, o que vem na...
Foda-se o Gromister, entendeu? Não importa.
Não, mas tipo, Tris, quando você pensa no horóscopo chinês, o que tem na tua cabeça? O dragão, porra. Dragão é a primeira coisa que vem.
O cara é chinês. Não! Ele é coreano. Então foda-se o animal que ele vai colocar lá. Porra, animal.
Ele gosta de cachorro, pronto.
Ele colocou cachorro porque é mais fácil de escrever a onomatopeia. Pronto, tá ligado? acabou.
Toda hora. Tá falando.
Ah, essas dragões tem que ficar... todo capítulo.
Ai, meu Deus. Tá, voltando. É, então os animais acham que os... Como eles não vão muito para mundos humanos, eles acham que os humanos são... uns monstros desalmados que só destroem o mundo. E eles querem, eles estão com um plano brilhante de transformar todos os humanos em cachorros. Tipo, em cachorros não, em animais.
Eles basicamente pensam que os humanos vão olhar pra um cachorro assim na rua. Aí vai, junta geral, montinho, pisoteio. Bicho, caralho, o bicho lá pedindo ajuda, né? Vai tomar no teu corpo. Aí joga o bicho no trânsito, tá ligado? What the
fuck? Então... Bem, cara, que quando eu era pequeno, meu pai falou que eles pegavam um gato, afundavam eles em petróleo e depois batiam nas pedras com eles.
Como assim, velho?
Por favor, alguém, se souber a localização desse ser aí, pode chamar a polícia, tá? Não tem problema nenhum.
Pô, Trilho, segundo ele, essa era a diversão de 30 anos atrás.
É só pedir pra prender, tá, galera? O senhor já tá mais do que...
grande.
Capaz de ser preso já, ele já é adulto já há muito tempo, enfim.
Então tá. Daí então o rei, pra tentar resolver isso, tem a brilhante ideia de mandar a filha dele pro mundo humano pra ver o que raio que tá acontecendo de verdade. E aí quando a história começa. Quando a Yegrina, que é a princesa, vai pro mundo humano.
Carnivores, Princess Yegrina.
Ah. Nome bem original.
E daí no manhwa, né? Sendo que a gente nunca viu nenhum mangá. Como o portal é na casa do nosso principal, o Shikinan. Não sei, fala
principal.
Chama o carinha. Ela aparece pelada na frente dele, deitada em cima dele, na cama.
Ah, mas convenhamos, ela é um cachorro, ela não vai ficar vestindo roupa, né?
Faz sentido, é aquela coisa que eu já comentei com vocês mais cedo. Toda a história do mangá, galera, tem a parada do Eti e tal, que aparece pouco, sinceramente, aparece mais no início do mangá. Mas Eti ou não Eti, as situações, digamos assim, meio forçadas, clichês de shounens, o autor joga em cima delas, no enredo que ele criou, e faz tudo fazer mais sentido, entendeu? É como se ele brincasse com os clichês que já existem nos shounens. O Tomás comentou, quando que não vi isso antes? Pô, toda hora acontece da garota cair na cama do cara pelada.
Sim, tá, mas isso não faz sentido quando a mulher é humana, que veste roupa o tempo inteiro e do nada tá pelada.
O autor utilizou desse tema de animais pra poder transformar essa coisa em algo plausível, entendeu? Uma parte mais interessante do mangá também, isso não é spoiler não, tá? Esse cast não vai ter spoilers, inclusive ele nem recomendou, a gente nem comentou. Não vai ter spoilers desse cast, tá galera? Então não se preocupem. Basicamente, tem uma cena em que tá a mulher correndo, pelada, pela casa, com um papel na mão. Aí o garoto tá correndo atrás e tal, chega uma pessoa, vê os dois, aí tá tipo, ele abraçado com uma mulher pelada, tá ligado? Aí o cara, ai caralho, cai pra trás, tá ligado? Tipo, é uma cena que normalmente seria o quê? Eti retardado de shonen imbecil. Mas faz sentido porque ela é uma cachorra. Literalmente, né? Não, mas vai ser.
Mas o grande plot do mangá mesmo, Trilhos, é tipo, animais em forma humana, só que eles não estão interessados em aprender a agir de forma humana, eles continuam agindo como animais. Tipo, a águia fica excitada, ela quer caçar a menina ali no meio do
Ué, eles são animais, você queria o quê?
Tem vontade no banheiro? Opa, tem uma árvore ali, tira a calcinha, né? Se tá de calcinha ainda por cima.
Mas eu achei isso muito lógico, sinceramente. Sim, sim. Eles acham os humanos... Como é que é o termo? Eles acham os humanos...
ilógicos, alguns.
Não, eu ia falar, tipo, deprimíveis, sei lá. Que funciona,
não.
Né?
Não, mas isso é estranho. A mulher é um cachorro e chega, já vai no banheiro como um humano. Nunca foi no mundo humano. Primeira vez que foi na vida.
Sim. Não, é perfeitamente lógico.
Interessante que sempre no final da frase, por exemplo, aí a Grina fala, uff, que a gente tava brincando.
Mas todos os animais, na verdade.
Sim, eles sempre falam, tipo, porcoink, tá ligado? Eles não perdem essa característica de animal. Foi muito
isso é bem interessante, porque deixa a obra mais, entre aspas, realista.
Realista no seu universo.
Exato. Sim.
A única coisa que eu não compreendo é que, tipo, se os animais odeiam tanto os humanos, por que que uma certa quantidade deles fica em forma humana no próprio mundo deles?
Você vai me perguntar? Sei lá.
Eles têm alguma missão, sei lá.
É melhor pra andar em pé do que de quatro? Eu não vou saber. Eu andei de quatro. sei lá.
Que bom, né, Trilha?
Nunca se sabe.
Ah, sei lá, não tô entendendo suas dúvidas, né? Mas enfim, galera, ela basicamente vai pro mundo real, a Princesa Sigrina, e é óbvio que com o tempo ela vai descobrindo que os humanos não são tão escrotos assim, né? E essa é basicamente a premissa da obra, a gente não vai falar detalhes, porque ela só tem 5 volumes, é bem rápida a leitura, então assim, é bom vocês lerem mesmo pra descobrirem. E já entrando nos personagens, a Yegrina seria, digamos assim, o personagem principal da obra, mas não é, né? É meio esquisito isso. Eu não consigo definir qual que é o personagem realmente principal da obra, tá ligado?
É mais ou menos que nem Suzuka, tipo, o nome dela tá na porra da obra, só que você não vê ela assim como a principal.
O personagem não, mais trabalhado isso, é ele, não é.
Mas
ele.
Em Suzuka, a Suzuka é a principal, né? E isso é óbvio. Agora, o problema é em Princesa Sigrina, tipo, não sei. Eu acho que é ela sim, pra ser sincero. Porque todo o plot é tudo em volta dela, tá ligado?
Sim, mas o personagem...
Ela vai pro mundo real, ela tem a parada...
É ele. O principal deveria ser o mais desenvolvido, né? No caso, é ele.
Ah, mas não necessariamente, né, Jéssica? O principal tem que ser o mais desenvolvido.
Também não acho. Tem tanto que tem várias obras personagens principais horríveis.
Sim.
Que são ofuscados por secundários.
O que eu acho deveria acontecer. Mesmo,
acho que o principal é o foco da obra. E o foco é a Yegrina. É o nome dela, a história em volta dela, tá ligado? Ela vai pro mundo real e tal. Tudo começa
acho
com
que
ela.
É mais o casal, vai. O casal principal que, por exemplo, como... Da relação deles, eles vão aprendendo um sobre o outro, eles vão crescendo durante essa relação.
Isso é verdade.
Pode chamar de casal principal, não só o principal. Pode chamar
A Yegrina é aquela mulher do mundo dos animais que tem a cabeça mais fechada, tudo que ela escutou ela acredita, principalmente porque o irmão dela desapareceu quando foi pro mundo humano e até então ninguém mais ouviu falar dele. Então assim... Deram ele como morto e ela é puta até o dia presente do mangá.
Ela é puta?
Puta com os humanos. Ela é puta, ela é cachorra, puta, mais o quê? Enfim. Ela é puta com os humanos, tá ligado? Ela odeia os humanos. E o Shiknam, ele é basicamente aquele cara que ele só quer estudar. Inclusive, a razão disso é muito interessante. O motivo dele estar estudando tanto é muito interessante, que é explicado no futuro.
Ah, também pra estudar, né? Apesar de ele ter motivo, ele tem uma... Você pode chamar assim, uma tara por estudar.
Com certeza.
Ele não é normal.
Não, e essa tara...
Eu estudo matemática e não tenho essa tara pra estudar.
E essa tara nos primeiros capítulos aparece já, com uma piada bem interessante.
Virar as páginas, né, velho?
Que foi como eu mostrei pra vocês.
Cara, mas ele tem um sangramento nasal, resolvendo um problema de matemática, mas não tem com uma loira praticamente se jogando nos braços dele com um decote de 1x4.
Decote de 1x4, isso aqui.
É uma medida, que nem meias 3x4.
Algo tinha entendido desses assuntos, hein? Bem, alguma coisa ele tinha que aprender com os hentai, né?
Me surpreendeu, sei lá, tá ligado? Achei que ele... Mas enfim. Continuando, galera. Os personagens são... Esses dois são os principais. E tem mais personagens na obra que são bem trabalhados. Isso aqui é interessante. Tem personagens que aparecem depois que vão atrás da Princesa Yegrina, porque ela fica muito tempo no mundo humano. Eles têm um background... Tem uns 2 ou 3 personagens na obra que tem um background muito interessante, tá ligado? Então, assim, é uma história que você consegue se preocupar com os personagens secundários também, e por isso é interessante, mas obviamente o foco fica nos principais do início ao fim, na Yegrina e no Shiknam.
Acho que acho que você foi muito generoso nesses secundários aí. Porque eu vejo o quê? Um pouco mais trabalhado o careca. O pássaro careca. E vai a amiga dela de infância. Porque o resto, fala, quase não é bem trabalhado. Tem o irmão dela.
O irmão dela é bem trabalhado.
Mas, por exemplo, a dupla lá de amigas, assim, tem um arco só pra elas, eu acho bem dispensável, sabe?
Eu achei interessante. Aquele arco, ele foi o que entrou o enredo da obra, tá ligado? Que é toda essa coisa dos humanos serem realmente malvados, ou será que... tem alguma coisa de bom neles, tá ligado? Esse foi o arco que mais mexeu com a Yegrina. E foi algo interessante, na minha opinião.
Sim, eu gostei desse arco. Eu só achei desnecessário o arco seguinte da Yegrina, com a amiga dela, ter sido igual. Aquele arco com a amiga dela. Sim, foi igual, a história foi igual. Uhum. Só tira o fato que uma é humana e a outra não é.
Você viu como uma lição de vida pras duas, né? Digamos assim.
Sim, mas tinha que ser igual os negócios. É, as histórias.
Mas o que pegou pra mim é que, por exemplo, tudo poderia ter sido resolvido com uma conversa, sabe? Isso que assim, me pegou um pouco.
É, a mulher...
Fez tanto drama pra ser resolvido com uma conversinha,
não,
sabe?
É assim que, obviamente, vocês são amigas de infância, há 300 milhares de anos, teve por causa de um desentendido, nunca mais fala um A a vida inteira.
Sim, é ridículo isso.
É.
Bom, enfim, quem lê vai entender o que a gente tá falando. Mas são alguns arcos que acontecem nesses poucos volumes e que têm o seu motivo. Eles funcionam pra obra e funcionam pro tema da obra. Mas cabe a você gostar deles ou não, porque tem as suas falhas próprias. Mas
eu
agora...
acho que a autora ela tinha uma puta obra na mão, mas ela calgou tudo.
É. Autor.
Eu acho que.
Autor?
Autor.
É autor.
Porque, cara, os próprios personagens, beleza, é uma comédia. E tem personagens que eles próprios já são a comédia, a Egrina e a Águia Careca, porra. Em qualquer tipo de situação, dá pra fazer piada, tinha inúmeras coisas que ela podia trabalhar. E ela tinha um plot muito vasto, tipo, todos os 12 clãs animais, porra, dá pra fazer uma parada legal. Ela não explora nenhum outro clã, ela não explora praticamente clã nenhum.
Foi, e os gatos? O que foi?
Na verdade, eu acho que se ele tivesse tentado explorar os outros clãs, ia ficar tipo, repetitivo.
Passante, forçado. Porra,
não,
pra
aí já depende
animal?
Da criatividade do autor, cara.
Não,
cara,
mas vai fazer o que com os clãs? Ah, o clã é, lá do coelho quer tomar o poder. Ok, o gato quer isso.
Não, calma aí, Tomás. Sei lá, Gutinho, eu acho que quando eu comecei a ler essa obra e eu vi que tinham animais iguais a homens na obra, eu já falei, puta que pariu. Vai ser uma bosta essa merda, tá ligado? E eu me surpreendi com a obra, tá ligado? Se focasse muito nos animais, eu acho que eu ia ficar de saco cheio, sinceramente, tá ligado? Porque tem certas conversas entre os animais que eu falo, tipo, foda-se, pra ser sincero.
Todas as reuniões do conselho lá, eu ligo foda-se.
É, se ficar focando mais nos animais, eu ia ficar com o saco cheio, tá ligado? Sinceramente.
Eu vou falar que pro tema... O tema sério que ele escolheu, ele foi infeliz na escolha dos animais. É, a gente não, eu, por exemplo, não conseguia levar a sério o que os animais estavam falando, sabe? Então, e o tema da humanidade malvada não colou muito bem com os animais, sabe? Porque ficou muito esse negócio, nossa, os humanos são malvados, eles deixaram o pobre cachorrinho sozinho na rua. Nossa, os humanos são tão malvados com os pobres animais, a gente tem que fazer alguma coisa. Sei lá, não pegou muito bem, eu não conseguia me importar muito com a causa deles. Pra mim, tava mais pra comédia, não?
Não, mas...
Eu discordo disso, porque, pensa só, os animais vão olhar, obviamente, pros animais da Terra. Eles não vão olhar pros humanos.
Por isso que eu te respeito, sabe? Tem alguma coisa na sua cabeça. Tomás, ele não pensa, tá ligado?
Tá, deixa eu continuar.
Vai.
Então, os animais vão olhar pros animais da Terra. Então eles vão ver lá um cachorro sendo atropelado e todo mundo passando do lado ligando foda. Eles vão olhar assim, putz, essas pessoas aí são os demônios. Daí eles vão olhar lá, um pescador lá tá matando uma baleia. Os caras são os demônios. Para os animais, os humanos são.
Exatamente, cara. Tomás, é só você imaginar, tá ligado? Tipo, eles não têm a inteligência que a gente tem, tá ligado? O ser humano é o animal mais inteligente até hoje, assim, que a gente conhece. Então, assim, se a gente não tivesse a inteligência toda, imagina o que a gente ia achar, sei lá, dos dinossauros, tá ligado? Imagina se a gente tivesse vivido junto com os dinossauros. Caralho, velho, imagina o dinossauro comendo a gente, porra, tudo bicho do mal, velho. Capeta, aquele ali é capeta, velho. Capeta, corre do capeta, tá ligado? O dinossauro ia ser
assim,
o cara mal falado da história, tá ligado?
Dá pra dizer que os caras são... Os animais, eles são quase que aqueles ambientalistas extremos.
Cara, e olha que nem apareceu o chinês comendo cachorro. Porra!
Churrasco de gato.
É, nem apareceu o chinês comendo cobra, aquela cobra lá da obra, e aí é pra merda, André. Ai, caralho, estamos comendo na rua.
Provavelmente eles viram isso, que daí que aumentou o ódio ainda mais, né?
Ah, tipo...
Sabe que não pegou bem, Tomás? É porque você é humano, caralho.
Exato, tipo, o Tomás não percebeu que... Você vai ver pelo seu ponto de vista. Você acha, Tomás? Tipo, pra mim, eu ligo foda-se quantas vacas morram, tá ligado? Pra
idem.
Mim é melhor... Pra mim é melhor.
Com certeza, idem.
O Gutinho, eu tenho uma amiga que tem um ódio de vacas igual do Gutinho. Tem duas pessoas no mundo que eu acho que odeiam vacas.
Jéssica, tipo, vaca é um bicho maldito.
Eu vou falar
todos negócio, os tipo, indianos vão pro inferno por adorar esse animal.
Quantos bois, digamos assim, morressem? Pra mim é legal, foda-se. Por quê? Ia ser menos... Ia ser menos metano no ar, que é um gás fudido, tá ligado? E pra completar, mais carne pra mim, tá ligado? Foda-se quantos bois morrerem, pra mim melhor, tá ligado? Então, tipo...
E se você ficar realmente se importando, você seria vegetariano.
Exato. E pra quem estiver ouvindo, sim. Eu odeio vegetariano. Vai se fuder, tá ligado? Simples assim. Simples assim.
Nossa, que ódio é esse de vegetariano?
Não tem motivo, cara. Pessoa fresca, imbecil, que não sabe que a natureza criou o ser humano pra comer carne. Tu não come carne porque você é um imbecil. É simples assim, tá ligado? Tu pode comer carne se você quiser, tá ligado?
Tem não, não, é que eles ficam com aquele papinho de que os animais são maltratados, não sei o quê, pra poder ir só pro abate depois.
Ah, caralho, ah, mas vai o mundo é assim, é comer ou ser comido, velho. Se não, a vaca sim. pudesse, ela tava comendo a gente.
Não, sim. Passou o especial do Lucas aí, galera.
De planta também é ser vivo, vegetariano do caralho. Toma no cu, tudo tu se vê, essa merda.
Não, uma coisa também, cara. Isso vegetariano é, pior, é tudo hipócrita. Cara.
Exato, é isso que é o pior.
Tá ligado? Porque todo mundo
animal.
Fala, ah, não, eu tô com a minha folha.
Puta, mano.
Oi, Christ.
Saladinho, meu irmão. Vai se fuder, velho. Ainda elogia salada, velho. Que elogia salada, velho? Salada não tem gosto, mano.
Ah, vai se fuder, molho, velho. Só o molho é bom na salada.
Geral entrando no teste. Tá um bagulho.
Combinador pra comer mato, porra.
Foi mal aí. Mas esse bando de hipster vegetariano aí são pé no cu, mano. Tomara que vocês se fodam mesmo, velho. Desculpa.
Ai.
Mas eu acho que tá certo, cara. Tipo, é um bando de hipócrita. Ah, não, mas eu não quero matar os pobres animais. E a planta, caralho, tá vivo também, filho da puta. Só no gene, tá ligado? Só não fica mugindo, ó. Aí você vai e abate aquela merda.
Não, porra. Verdade.
Snipe verde, tudo aí, pudendo a porra toda.
Não, mas só uma pergunta pros vegetarianos. Seria muito melhor os caras estão tudo tratando bem as vaquinhas, depois mata e come. O que a gente trata bem? Eu não entendo vegetariano. E por que ficou esse silêncio?
Eu tava falando que
mas era por uma coisa
pra
melhor.
Obra, tipo... Me desculpem pelo... Enfim, então parece que vocês tenham gostado dessa discussão imbecil, mas... Então é uma discussão. Cara. O tema da humanidade não é tão bem desenvolvido assim. Eu até concordo com o Tomás. É, ele poderia ser melhor desenvolvido, com mais exemplos, como eu falei. Chineses comendo carne de porra, cobra e cara da quatro, poderia ser algo mais assim chocante. Mas passou a mensagem que ia passar, na minha opinião. Acho que passou a mensagem bem, que os seres humanos não fazem as coisas certas, e isso a gente tá cansado de saber.
Se deixasse o negócio mais impactante, mostrando essas coisas, igual tipo churrasquinho de gato, eu acho que é perder um pouco da comédia, e o negócio é pra ser comédia.
Agora, mangá em geral, ele sempre tem esse tenta. Ah, vou tentar botar um pouco de romance aqui, vou tentar botar um pouquinho de luta aqui, vou tentar um pouco de tema de humanidade, mas concreto ele não faz nada. Isso me deixou.
Porque a Nara Sumanara é completo, então.
O quê?
Porque a Nara Sumanara é completo, então.
A Nara Sumanara? Ele desenvolve muito bem os personagens. Muito bem os personagens. Começo ao fim, ou você não acha? Romance não tem a Nara Sumanara, você acha que tem?
Não, mano, não tem. Não, mas eu não tô te entendendo. Sei lá, pra você toda obra tem que ter romance, é isso?
Eu acho que ele quer dizer que
tem que ser bem desenvolvido o que ele coloca. Eu acho que foi isso que você quis dizer, que ele jogou algumas coisas e não desenvolveu.
Sim, ele jogou várias coisas. Jogou o tema da humanidade, jogou o romance, jogou a luta, e de concreto, nada, sabe?
Não sei, eu acho que a parte da humanidade não foi bem desenvolvida, mas não tinha muito o que fazer ali.
É, eu acho que a parte da humanidade, ela passou o que queria passar, dos humanos serem malvados. Porque sendo um mangá de comédia, ele não só conseguiu passar a mensagem, como ainda conseguiu fazer piada com a mensagem, tá ligado? Eu achei muito interessante. Sobre a questão do romance que você comentou, Tomás, galera, na obra, o autor joga um pouquinho de romance, quase nada. E assim, o romance também entra na comédia, sabe? Porque o foco é a comédia, sempre. O mangá não é feito pra ser levado a sério. É comédia bobalhona, tá ligado? É claro que ele passa uma imagem de fundo, é claro que ele tem um enredozinho, tá ligado? Mas o foco é a comédia, não deixa de ser.
Você reclamando do desenvolvimento da humanidade, mas o que mais você queria que o autor fizesse, porra? Você vai ficar um negócio todo exagerado, tipo, vamos afogar os gatos em petróleo, vamos sangrar um porco no rio e fazer um churrasco. Porra, é isso que você queria?
É, sei lá, querido.
Desenvolver um pouco mais, por exemplo, eu não... Foi como eu falei, eu não me importei pela causa deles. Eles não teve impacto, não pegou em mim, pelo menos.
Eu vou repetir.
Mas não é pra ter impacto!
Eu levo muito em consideração isso.
Mas não é pra levar, é um comédia, filha da puta!
Isso daí só existiu pra Iegrina ir pra Terra e pra depois todo mundo ir pra Terra também e lutar contra eles. Só pra isso, não teve mais utilidade.
Eu não acho é pra você que, ter assim, pena dos animais, Tomás.
Não, eu acho que assim, Tomás ainda não deve ter lido muita obra de comédia, porque tipo, não, uma não, muita não, ele não deve ter lido nenhuma, porque tipo, em obra de comédia você desconsidera, Tomás, o enredo, esse tipo de coisa, tá ligado? Zip Ziga, não, os cast de Zip Ziga foi exatamente a mesma coisa. A história do cara lá querer ser o mais irado, de ter um romancezinho entre os dois, isso tem, mas é tipo, foda-se, tá ligado? O legal é a comédia. Os personagens estão lá, o enredo tá lá só pela comédia, tá ligado? Isso que é uma coisa de comédia.
Ele tenta fazer você se exportar, mas...
Ele não tentou.
Exato! Ele não tenta, Tomás. Você que acha que ele tá tentando, ele não tenta. O cara não quer que você se importe, tá ligado? É piada, é só isso. É pra achar engraçado. Bom, mas enfim, continuando, galera. Na verdade, a gente já falou de tudo, basicamente, do mangá. A comédia é muito bem feita o tempo inteiro. A arte funciona bem com a comédia. Os personagens têm um design próprio e tal. O cenário, bem feito, mas assim, às vezes não aparece e tal. O tema, assim, é bem, não diria original, mas é um tema único, no caso, né? Da questão de... Ah, animais se preocuparem com os humanos, cara da quatro. Uma psicologia reversa, digamos assim. Que não é tão bem trabalhado assim, mas que, como a gente comentou, não é o foco. O foco é a comédia. Sempre é a comédia. Porque o mangá é um mangá só de comédia. Os personagens secundários tem vários bem apresentados, assim. Tem personagens interessantes na obra, fora os principais. E é basicamente isso. É uma obra com um desenvolvimento bom e muito engraçado, na minha opinião.
Podia ser um pouquinho mais, mas também não vou reclamar do que a autora fez.
Mas
é autor!
Cara, eu não sei porquê, cara. Eu tenho muita impressão que foi uma mulher que fez essa porra. Não, sei
não mas queria que fosse um pouquinho mais do que? Mais volumes?
É.
Ah, talvez fosse maior.
Sei lá, deixou um pouquinho a desejar, sabe? Eu terminei de ler, eu falei, é só isso?
Pode ser. Não reclamo do que eu falei. Até concordo, mano. E você, Tomás?
Como a comédia é subjetiva, não achei... Tão engraçado assim, o Carnival Species de Grina, que nem o Trilis, que o Trilis, mas ele tava se cagando de rir, tipo...
Pô, então fala sua nota aí logo.
Não, e uma coisa que eu gostei muito foi o desenvolvimento também do personagem principal. Não é algo espetacular assim, mas é bom. Tá, é 6.
6?
Você
deu 6 pra Egrina e, sei lá, dá 7 pra Naruto, dá 8 pra Nag, dá...
Que?
Você tem que entender que o Tomás agora é o haterzinho da galera, meu irmão. Agora os caras reclamavam que ele dava 7 pra Nononono, agora ele vai dar 5 pra Vagabond, meu irmão. Tem essa não, meu.
Não, sei lá, achei o Musashi muito filho da puta, tá ligado? Sei lá, esse Musashi é muito exagerado com o personagem.
Eu achei a arte detalhada demais, cara.
É, não, Lucas, tá brigadinho.
Achei realista demais, me incomodou. Ai, ai. Mas enfim, como o Tomás já comentou, galera, eu ri muito com a obra, eu achei bem engraçada mesmo, principalmente que a arte combinou bem com as piadas. Um enredo, tipo, eu não me importei tanto assim com o enredo, mas ao mesmo tempo foi um enredo que funcionou, na minha opinião. Tem uns backgrounds bem interessantes que adicionam mais à obra, e os personagens principais são bem desenvolvidos. Isso pra mim é um ponto bem forte, que a gente cansou de fazer, tipo, a gente já fez top de personagem mais irritante, top de personagens imortais, como vocês já podem ter visto aí nessa semana ou na passada, não sei. Então, tem vários personagens principais que são ruins por aí afora. E pra você ver uma obra com dois personagens bons, que são bem desenvolvidos com o tempo, mesmo numa obra de comédia, que não tem nem tanto foco assim em desenvolvimento, foi interessante pra mim, sabe? Eu gostei bastante. Eu dou um 8 pra Egrina, pela questão do que o Gutinho falou, que podia ser um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de história, um pouquinho melhor. A arte, o cenário também não era tão bom assim. Então, tecnicamente é um 8, mas, cara, sinceramente, lendo, assim, tipo, eu me senti como um 9, entendeu? Eu ri demais, achei muito engraçado, muito prazerosa a leitura. É rápida, entendeu? Interessante, 5 volumes só, eu recomendo bastante.
Lendo Yegrina foi um dos mangás que eu li com calma, que eu queria tentar apreciar a obra, ainda mais por ser coreana, porque coreano sabe fazer comédia, puta que pariu. Mas eu acabei me decepcionando um pouco, eu não achava as piadas muito engraçadas, sabe? Infelizmente não foi, não é o meu tipo de humor. Eu tô me divertindo mil vezes mais lendo Slandunk do que quando eu li Princess and Grina. Então, gente, comédia é muito de gosto mesmo. Mas não é uma obra que eu falaria que é ruim. A minha nota é 7. Dependendo de como for o seu humor, eu recomendo que você leia sim.
Eu sou do tipo que não sou muito fã de comédia pastelona. Eu acho que Sips e Grina são as exceções. Então minha nota é 8. Também eu concordo praticamente com o que tudo o Tris disse. Não vou ficar repetindo aqui.
Bom, galera, basicamente, duas notas 8, uma 7, uma 6.
Caralho, Tomás pela primeira vez deu a pior nota de um cast, mano.
Isso daí vai pra história, cara. Mas enfim, galera, é uma obra que depende do seu gosto pessoal. Como o Lutinho hoje comentou, comédia é algo muito subjetivo. Você tem que fazer bem pra você. Se você ler a obra e não rir, não vai aproveitar nada.
Sim, leia então, o primeiro capítulo. Se você não ler da piada daquele primeiro capítulo, nem continue.
Sim, você tem que gostar da comédia, tem que ser interessante pra você. E a comédia só vai melhorando com o tempo, na minha opinião. Então, assim, pra gente vale a pena ler se você tiver uma mente aberta pra comédia. Se não, não sei. Talvez não seja tão bom assim. Mas ruim não vai ser, porque são 5 volumes só. A história é diferente.
A leitura é rápida.
Sim, ruim não é. Mas ser muito bom ou não, aí depende do quanto você gosta da comédia do mangá. Bom, obrigado, como sempre, para os nossos parceiros, né? É claro, ao Central de Mangás, que é o leitor online do Brasil, o melhor leitor online do Brasil que tem. Eles têm várias obras, inclusive estão colocando nossas obras lá, Kokou no Hito e Nara Sumanara, até então. E a gente está começando o Sanctuary agora também em janeiro. É simplesmente um site ótimo que está com um novo visual agora em 2013. É o lugar perfeito pra você ler mangá se você for ler online. Fora ele, é claro, o Chronoscanator, que é o maior scan do mundo, faz com a gente Kokou no Hito. É uma ótima parceria pra gente e, assim, como eu comentei, maior scan do mundo. Vocês têm que ter respeito, tá ligado? É um grupo brasileiro. O God Hand Scans, que foi o nosso primeiro parceiro que tá até hoje aí com a gente. Basicamente, o scan que tem uma qualidade boa, faz várias obras shonen de qualidade, com uma boa tradução. O Otakoyo tem alguns manhwas diferentes, obras de vários estilos diferentes, tem até Eight lá bom, de qualidade, e que também tá a gente há um tempão como parceiro já, agradeço a eles também. O Brasil Mangás, que, assim, foi um dos nossos parceiros mais novos, mas que tem uma quantidade de manhwas bem grande e diferente, e com uma qualidade muito bem feita também, principalmente mangás de, assim, que a gente vai comentar aqui no site, alguns, muitos deles, a gente vai comentar aí, estão em ótima qualidade, são mangás de altíssimo nível. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Bom, falou geral aí então, galera. Obrigado, como sempre, por lerem, ouvir. Bons animes, bons mangás e até a próxima.
Tchau. Até a próxima.
É isso aí, gente. Valeu.
Valeu, pessoal. E vegetariano é o caralho.
Crive, agora dá tchau também, que você participou desse negócio.
É, Lucas também.
Crive, com o tio Lucas, né?
Falou aí, galera. Falou.
Falou, galera. Até mais.
Só acho, isso é óbvio, mas ele tá dizendo que o peito de peru é tipo a tristeza, tá ligado? Que ele não quer.
Eu não sei porque peito de peru ele existe.
Acho que ele toma peito de peru e começa a chorar, tá ligado?
Caralho, peito de peru, velho.
Ai, caralho, peito de peru. Que pariu, cara. E nada de peito de peru, né, Gutinho? Peito de peru não pode.
Pô, cara, o negócio peito é mortadela. De peru, não,
cara. Mas eu tô ligado que mortadela é carne de cavalo, né, mano?
O Drive que é aí das fazendas deve saber melhor que a gente.
Ele sabe, eu tô ficando garoto. Ele sendo enganado, cara. Não sei se ele sabe, mas é carne de cavalo, cara.
Eu tava com um pouco de foda pra que carne que é. O que importa é que é gostoso, velho.
Pai dele acorda de manhã cedo. Ô, Fábio, vai lá matar o cavalo pra fazer mortadela. tá bom,
cara. Nada, cara, tem que ter remorso natural antes, cara. Tem que, sei lá, perder uma pata, daí tem que sacrificar e faz mortadela. Essa é a moral.
Caralho, velho.
Vocês não sabiam que isso acontece, cara? Isso é isso. Eu não tô dizendo, cara. Não, quando o cavalo...
ele perde uma perna, ele fica meio que, assim, não pode mais fazer nada, assim.
É, pro... inútil.
Então,
inútil.
Daí eles matam um cavalo e fazem mortadela, vocês não sabiam disso?
Não, não sabia que mortadela
tipo, cavalo no churrasco, né, mas
não, mortadela... Não, não, mortadela é feita com outra coisa, isso é óbvio, que eu não desconheço o que é, mas eles colocam carne mortadela de cavalo é um também, de... porque você não percebe, tá ligado? Mas tem carne de cavalo ali dentro.
Ah, então é mortadela misturada... Não, mortadela não. É carne
não, mortadela,
de cavalo...
Mortadela é uma porrada de carne moída junto.
É tipo salsicha, salsicha.
Só que, assim, carne de cavalo, é diferente da de porco e de vaca, o pessoal não costuma comer muito, porque tem muito músculo. Mas daí eles colocam carne de cavalo aí também. A carne de cavalo, assim, o gosto pelo que os caras... Quem come fala que é ruim, entendeu? Não é, não é comum você colocar.
Por isso que tem que misturar. É que nem a selga, que você não pode comer pura.
No Chile tinha uma churrascaria que eu passei do lado assim, nem tinha coragem de comer lá, mas tava carne de cavalo. Eu falei, what the fuck?
Bom, enfim. Tá
não, não, não. A parte do Chile é verdade, papo sério.
Não, não, mas esse negócio da carne da mortadela é mentira, tá? Eu tô zoando só.
Você tava mentindo!
O Gutinho já tava jogando a mortadela dele pra fora, já. Eu não quero mentir.
Ai, que
merda,
eu tô no cavalo.
Ai, velho.
Caralho. Porra, cara, eu já tava imaginando os cavalinhos no triturador, tudo virando mortadela.
Ai. Eu fico imaginando tipo pôneis assim, tá ligado?
Pôneis pulando a cerca assim, caindo no moedor, tá ligado? Ai, caralho.